Setembro é um mês que simboliza a prevenção ao suicídio e é inevitável que se entre em debate a importância da saúde mental das pessoas. No caso do ambiente de trabalho, a questão se torna ainda mais essencial quando doenças e transtornos diretamente ligados ao estresse no trabalho estão cada vez mais comuns. Cabe aos líderes das empresas identificar o que pode estar causando uma eventual queda de rendimento de seus colaboradores, seja um regime de trabalho mais desgastante, seja a própria postura do líder, para com seus liderados no dia a dia do ambiente de trabalho. Para comentar esse assunto, nós vamos conversar com a especialista em desenvolvimento humano e organizacional da Humanari, Adriana Schneider. Adriana, nós falamos sobre a prevenção do suicídio em setembro, mas vai além disso, que é a saúde mental como um todo. No mundo corporativo, é preciso atentar sobre isso? Qual que é a importância de cuidar da saúde mental dos colaboradores?
Eu acho que tem uma questão que é muito importante, que a gente não pode, é muito difícil a gente separar a estabilidade emocional no que diz respeito à vida pessoal e à vida profissional. Está interligado o tempo todo, né? Então, olhar o quanto que os profissionais, as pessoas se sentem inseguras no que fazem, o quanto o ambiente é extremamente competitivo, o quanto se espera deles é claro, lideranças rígidas, né, falta de propósito do que se faz, tudo isso vai influenciando e vai fazendo com que o ambiente adoeça e as pessoas adoeçam juntos, né, com o ambiente corporativo. Então é de extrema importância olhar para isso.
E de que maneira o gestor pode prestar mais atenção naquele colaborador que às vezes está apresentando alguns sinais, né, que às vezes ele acha assim, ah, não é nada, é só um estresse no momento, mas que isso vem acarretando há meses ou até há anos.
Nossa, assim, são vários pontos. Acho que toda mudança de comportamento, assim, que pode ser abrupta e também pode ser no crescente, né? Uhum. Uma pessoa que você acha que é difícil, ou que acha que é tímida e ela vai se apagando cada vez mais, ou aquela pessoa que você acha difícil que vai explodindo cada vez mais. Então, assim, qualquer mudança de comportamento, ela deve ser observada, e não só observada, mas deve se criar um ambiente de abertura para se conversar sobre. Uhum. Né, o que eu tenho te percebido, como é que você está se percebendo, eu tenho observado essa e aquela reação, acho que é criar o diálogo, né, não só na mudança de comportamento, como também atingimento de prazos, às vezes começa a se enrolar quanto aos prazos, e as próprias metas, o isolamento também em relação a outros colegas. Então, tudo isso assim, já são sintomas do que pode estar acontecendo. E esse olhar de uma liderança mais humanizada é de não considerar que isso não é algo do trabalho. Mesmo que seja motivado por alguma coisa da vida pessoal, isso é trabalho e o mais importante impacta na pessoa. Então, como a gente cuida das pessoas que estão conosco? Hoje em dia, o líder que tem essa atitude de mais compaixão, de mais aproximação dos seus colaboradores, é ele que chega em melhores resultados, em melhor qualidade e também estabilidade, até mesmo, né, de engajamento do colaborador. É de pessoa para pessoa, não é mais de crachá para crachá, né? A pandemia nos trouxe isso, né, de bom.
Adriana, a gente fala também sobre essa questão de estar no trabalho e estar em casa. Você tem percebido no mundo corporativo que tem diferença do tipo de estresse que tem em casa, né, com relação ao trabalho, ou diretamente no escritório, o ambiente a qual ele trabalha fisicamente, né, com outros colegas, direto com o seu gestor?
Eu acho que são questões diferentes, né, e tem prós e contras em cada uma das situações, né? Uhum. Eu acho que quando a gente está no ambiente corporativo, no escritório, né? Existe uma questão da competição, de um presenteísmo, assim, no sentido de estar presente, mas não necessariamente estar produtivo, estar ativo. Uhum. Existe a questão dos relacionamentos interpessoais, né? Conflitos, fofocas, jogo de poder, né? Isso tudo influencia, mas também aproxima, dá um sentido de pertencimento, possibilita uma relação mais aprofundada, essa coisa do almoçar junto, de tomar café, de sentar para resolver alguma coisa que às vezes se estende quando está no trabalho remoto. Na contrapartida, né? Para quem está no trabalho remoto, existe um ganho da gestão do próprio tempo, da redução de gasto de tempo de deslocamento, até mesmo financeiro, né? Roupa, alimentação fora de casa. Mas, em contrapartida, existe também uma sobrecarga, né? da gestão da casa com o horário profissional ou as entregas profissionais. Ela se sobrepõe. Né? Então, como lida com os filhos, ou com o vizinho, ou com a internet, são outras coisas que geram, né, assim, um estado de alerta e de atenção para que o trabalho seja entregue. Então, eu diria que o mundo hoje está se apresentando para uma solução, o mundo do trabalho, tá? Está se apresentando para um lugar de equilíbrio e de flexibilidade. O que é melhor para você, pronto, talvez não seja melhor para mim. O meu horário de rendimento pode ser um noturno, enquanto o seu pode ser, né, matutino. Então, a visão do que é desempenho e do que é qualidade, ela tem vindo sendo revisitada. E outras formas de avaliação estão sendo pensadas e testadas. Isso é um fato, né? Do jeito que a gente era, eu acho que não volta mais, não.
A gente está falando dos colaboradores, mas o gestor também entra nessa linha de ter problemas da saúde mental. Porque ele tem que gerir tudo, controlar, ganhar, desenvolver, né? Até a equipe. Como que ele pode manter esse equilíbrio e ainda tentar manter o equilíbrio da equipe?
Perfeito, porque geralmente a gente coloca o líder como culpado, né? É sempre o culpado. A primeira coisa é tendo compaixão por esse líder, porque ele também não sabe o que fazer e como fazer, né? Todas as linhas, todas as propostas também têm sido novas, né? É uma nova maneira de lidar. Olhar da compaixão para com o outro, para consigo mesmo, né? A gentileza e a flexibilidade também para lidar com as suas questões e dos seus colaboradores. Isso é fato, assim. Aquela coisa do comando-controle, ela está abrindo espaço para essa flexibilização. Você não vai saber tudo o que está acontecendo. Não vai, esquece. Você não vai ter tudo na hora que você quer, mas o líder vai precisar desenvolver uma grande capacidade de priorização, de comunicação, né? O que é prioritário, como ele comunica, uma vez que muita da comunicação se dá pela comunicação escrita, e a linguagem escrita pode gerar, né, a interpretação de quem lê. Então, uma comunicação assertiva e não violenta é muito importante, inclusiva, né? Quanto mais um líder se coloca numa postura mais horizontal do que vertical, jogando junto, estando junto, pensando junto, ouvindo, menos é pesado para ele.
Muito obrigada, Adriana, pela sua participação aqui na CBN.
Prazer estar aqui com você. Pode me chamar que eu sempre venho.
Nós conversamos com a especialista em desenvolvimento humano e organizacional, Adriana Schneider.